Pode alguém se tornar um seguidor do Senhor mesmo crendo no Credo Niceno? João, capítulo 8, versículos 3 a 12. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a se inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A passagem de João, capítulo 8, versículos 3 a 12, nos diz que Jesus se tornou o Senhor que resolveu os pecados dos pecadores através do Evangelho da água e do Espírito. Este incidente é uma passagem que mostra que o pecado de uma mulher apanhada em adultério foi resolvido através do batismo que Jesus recebeu de João. Quando Jesus veio novamente do Monte das Oliveiras para o templo, o povo veio até ele e ouviu a sua palavra. Naquele momento, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de Jesus e falaram palavras para testá-lo. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João, capítulo 8, versículo 5. Através deste incidente, eles buscavam testar Jesus e obter base para acusá-lo. Esta cena mostra que a justiça humana desmorona impotente diante da lei, não deixando a ninguém outra escolha senão tornar-se um pecador e ser colocado sob o julgamento do pecado. A lei revela o pecado de uma pessoa, mas não pode eliminar esse pecado. Ao estar diante do tribunal da lei, a mulher adúltera pôde perceber que era uma pecadora, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém pode escapar do julgamento do seu próprio pecado. Naquele momento, Jesus inclinou-se e escreveu no chão com o seu dedo. As pessoas começaram a testá-lo continuamente com as mesmas palavras. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus levantou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ouvindo as palavras de Jesus, eles, sentindo a repreensão de suas consciências, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até os mais jovens. Embora houvesse muitas pessoas naquele lugar, nenhuma sequer pôde permanecer. Isso ocorre porque a lei confina a todos sob o pecado e os torna objetos da maldição que resulta do pecado. Portanto, para um pecador, a obra de salvação que Jesus realizou é absolutamente necessária. Agora, os únicos que restaram foram Jesus e esta mulher. Jesus falou com a mulher que havia sido apanhada no próprio ato de adultério: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta foi uma cena onde a mulher, que estava morrendo em seu pecado, encontrou Jesus e recebeu a remoção do pecado. Jesus foi aquele que se revelou como o Salvador, que veio para salvar todos os pecadores deste mundo dos seus pecados. Jesus lavou os pecados do mundo ao receber o batismo ministrado por João Batista no Rio Jordão. Isso porque Jesus teve os pecados do mundo transferidos para o seu corpo ao ser batizado por João. Depois disso, Jesus, carregando os pecados da humanidade, foi para a cruz e derramou o seu sangue para receber o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar, e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo tornou-se o nosso Salvador, ao lavar os nossos pecados com o batismo que ele recebeu de João. Jesus disse à mulher apanhada em adultério: "Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais." O que Jesus fez por esta mulher é a palavra da verdade de que o Senhor lavou os pecados do mundo com a água e o Espírito, e é através desta verdade que ele nos salvou. Se os criadores do Credo Niceno fossem resolver o pecado desta mulher, que método eles teriam proposto? Se alguém tentasse resolver o pecado da mulher apanhada em adultério de João, capítulo 8, através da fé no Credo Niceno, eles muito provavelmente teriam buscado primeiro resolver o pecado dela através do sacramento da confissão. Os seres humanos são aqueles que nascem neste mundo e vivem suas vidas inteiras cometendo pecado. Algumas pessoas são incapazes de abandonar o pecado do roubo por toda a sua vida, enquanto outras cometem ofensas sexuais incessantemente. O sacramento da confissão, um dos 7 sacramentos criados pela Igreja Católica, é uma das doutrinas estabelecidas para que tais pessoas possam ter seus pecados lavados. Todas as religiões têm pelo menos uma doutrina através da qual as pessoas podem viver tendo seus pecados purificados. O cristianismo tenta resolvê-lo através de orações de arrependimento, o catolicismo através do sacramento da confissão e o budismo através da concessão de misericórdia. No entanto, o método pelo qual Jesus elimina o pecado humano foi lavar os pecados vindo a este mundo como o Salvador, recebendo o batismo ministrado por João e assim tendo os pecados do mundo transferidos para si mesmo. Em outras palavras, o método de remoção de pecados que o Senhor deu à humanidade é o evangelho de nascer de novo da água e do Espírito. Contudo, eles tentam resolver o pecado através do sacramento da confissão ou através de orações de arrependimento. Existem muitos tipos de pecados que as pessoas cometem, mas os humanos não têm a capacidade de resolver esses pecados por si mesmos enquanto vivem. Portanto, uma pessoa torna-se alguém que pode ser liberto de todos esses pecados apenas recebendo a ajuda de um Salvador. Com esta mulher, também foi o mesmo. As religiões que existem neste mundo estabeleceram, cada uma, pelo menos uma doutrina para resolver o pecado. Entre elas, a estrutura de fé do Credo Niceno, criada pela religião católica, tentou resolver o problema do pecado de seus membros através da cruz de Jesus Cristo e do sacramento da confissão. No entanto, Jesus recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para ele. E ao carregar esses pecados e pagar o preço por eles na cruz, ele salvou os crentes dos seus pecados. No entanto, o Credo Niceno enfatizou e levou as pessoas a crerem apenas no sangue da cruz, enquanto omitia o ministério do batismo que Jesus recebeu de João. Portanto, para preencher a deficiência na purificação do pecado dentro do sistema do Credo Niceno, a Igreja Católica criou a doutrina de que um padre deve remover o pecado de um membro através do ritual dos 7 sacramentos. Este é precisamente o sacramento da confissão. Consequentemente, se alguém tentasse resolver o problema do pecado da mulher adúltera dentro da estrutura teológica do Credo Niceno, no catolicismo, isso seria possível apenas através do sacramento da confissão. E no cristianismo, disse ser possível apenas através de orações de arrependimento. No entanto, a base para as palavras de Jesus à mulher: "Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais", tornou-se possível porque Jesus já tinha tido os pecados do mundo transferidos para ele e os lavado ao receber o batismo de João. Mas dentro do Credo Niceno, a misericórdia de Jesus é manifestada através da autoridade de perdoar do padre católico. Dentro da estrutura do Credo Niceno, o sacramento da confissão deve passar por um processo de etapas específicas. Se você é alguém que atualmente crê na doutrina católica, seus pecados podem ser perdoados apenas depois que você primeiro confessar seus pecados a um padre da Igreja através do sacramento da confissão. Isso se torna um pecado de usurpar a soberania de Deus. O padre da Igreja Católica, no ato de remover o pecado de um crente, declara: "Em nome de Cristo, eu te absolvo dos teus pecados." O pecador deve então realizar um certo ato penitencial, como um sinal de expiação. De acordo com esta doutrina, o pecado da mulher apanhada no próprio ato de adultério não é resolvido através de um encontro com Jesus, mas deve ser resolvido por uma doutrina religiosa através da autoridade de um padre católico. Desta maneira, a partir da perspectiva do Credo Niceno, pode-se ver que no processo de remover o pecado da mulher apanhada em adultério, os papéis do principal e do subordinado foram invertidos. Eles estão cometendo o pecado arrogante de tentar confinar a obra salvadora de Jesus dentro da estrutura de uma instituição da Igreja. Se alguém vê o incidente da mulher adúltera em João capítulo 8, a partir da perspectiva da estrutura de fé do Credo Niceno, isto é, a perspectiva de fé que crê apenas no sangue da cruz, torna-se claramente revelado que o pecado dela deve ser processado através do sacramento da confissão. O Credo Niceno estabeleceu uma estrutura de fé centrada na morte na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o método para a remoção do pecado na Igreja Católica, que criou o Credo Niceno, é transformado em uma declaração pela qual um padre da Igreja remove o pecado da mulher através do sacramento da confissão. Dentro de tal estrutura, é um padrão repetitivo e cíclico, onde uma pessoa comete um pecado, vai à confissão e o padre então remove aquele pecado. Desta maneira, ao ver o pecado desta mulher através da interpretação doutrinária que segue o Credo Niceno, o sacramento da confissão torna-se absolutamente necessário. Em contraste com isso, o Evangelho da Água e do Espírito diz que antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, ele já havia lavado o pecado da mulher através do batismo que ele recebeu de João. O pecado da mulher apanhada no próprio ato de adultério não é resolvido arrependendo-se e pedindo perdão. Aquele pecado foi resolvido por Jesus tendo os pecados do mundo transferidos para ele quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, e então pagando o preço por aquele pecado na cruz. É resolvido através da fé de que o pecado dela foi lavado pelo batismo que o Salvador Jesus Cristo recebeu de João. As palavras de Jesus, "nem eu tampouco te condeno", não foram uma mera declaração de misericórdia, mas uma afirmação de que ele havia resolvido todos os pecados dela através do batismo que ele recebeu de João. Esta palavra significa que a redenção realizada através do batismo e do sangue de Jesus é a bênção da salvação, uma aplicação real a todos os pecados da humanidade. E há aqueles que possuem exatamente esta mesma fé. Eles são os cristãos. Na era do Novo Testamento, o Senhor nos diz que ele resolveu os pecados da humanidade através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz. Quando olhamos para como ele resolveu o problema do pecado da mulher apanhada no ato de adultério, dentro da fé daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito, podemos ver que esta é uma fé completamente oposta à daqueles que creem no Credo Niceno. Se olharmos para a palavra da verdade, na qual Jesus resolveu o pecado desta mulher, que foi apanhada no ato de adultério, isso significa que o pecado dela foi resolvido porque Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os resolveu na cruz. Jesus Cristo nasceu como Salvador, tomando emprestado o corpo da Virgem Maria, a fim de salvar todos os pecadores desta terra. E quando ele completou 30 anos, ele foi a João Batista para receber o batismo e para ter os pecados do mundo transferidos para ele. Neste momento, Jesus disse a João Batista, "porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Ao dizer estas palavras, Jesus tencionava lavar os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Em outras palavras, havia esta intenção de Jesus que falou estas palavras. Portanto, ao receber o batismo de João Batista, Jesus pôde tornar-se aquele que tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma só vez e os lavou. Na era do Antigo Testamento, havia um sistema sacrificial no qual o pecado de um pecador era transferido para uma oferta sacrificial através da imposição de mãos, onde o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça da oferta. Da mesma maneira, na era do Novo Testamento, Jesus recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para ele, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos para se tornar o eterno Salvador da humanidade. Isso mostra que Jesus se tornou aquele que cumpriu a lei sacrificial do Antigo Testamento. João Batista batizou o corpo de Jesus, Naquele momento, os pecados de todas as pessoas foram transferidos para o corpo de Jesus e foram lavados. Ao receber o batismo de João, Jesus carregou os pecados do mundo em seu próprio corpo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 16. Desta maneira, ao receber o batismo dado por João, Jesus lavou os nossos pecados. Quando Jesus recebeu o batismo dado por João e saiu da água, essas palavras foram ouvidas do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essas palavras significavam que Deus Pai estava satisfeito que Jesus recebeu o batismo, tomou sobre si os pecados do mundo e se tornou o Salvador dos pecadores do mundo. Isso significa que Deus Pai estava satisfeito com a obra de Jesus Cristo de lavar os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Portanto, na era do Novo Testamento, Jesus concedeu a purificação dos pecados àqueles que creem nesta palavra da verdade, que Ele mesmo lavou os pecados do mundo de uma só vez ao receber o batismo de João e tomá-los sobre si. Através destas palavras, podemos saber que nos tornamos aqueles que podem ser salvos pela fé, não no Credo Niceno, mas no ministério de Jesus que lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João. A era atual é, sem dúvida, a era do fim do mundo. As mudanças na política e na sociedade mundial, as mudanças climáticas e as doenças da natureza, e até mesmo os corações das pessoas, tudo está correndo rapidamente em direção ao fim do mundo. Esta é a realidade. Nós já nos tornamos aqueles que estão bem na beira do fim do mundo. Os climatologistas alertam que, em 25 anos, a temperatura média da Terra aumentará e o ecossistema do planeta entrará em colapso severo. De acordo com a análise de cientistas, cerca de 4 bilhões de pessoas entre a população idosa poderão perder suas vidas devido às mudanças climáticas extremas. Isso ocorre porque os idosos, com sua função pulmonar mais fraca, não conseguem suportar mudanças climáticas como ondas de calor. Além disso, especialistas em clima dizem que, no futuro, partes do mundo ficarão submersas, novas doenças se tornarão desenfreadas, a política se tornará instável e haverá a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Sendo assim, quase não há perspectivas positivas para o futuro da humanidade. A maioria dos relatórios é negativa e sem esperança. Prevê-se que, por volta do ano 2050, cerca de 4,5 bilhões de pessoas restarão na Terra. Por quanto tempo mais elas poderão realmente aguentar? Talvez consigam resistir por mais uns 100 anos. Quando esse tempo chegar, a humanidade mobilizará toda a sua ciência e tecnologia para restaurar a Terra já grandemente danificada. Por exemplo, novas tecnologias podem surgir, como dispositivos para reduzir drasticamente o dióxido de carbono na atmosfera, ou métodos de purificação do ar poluído usando aeronaves enviadas ao céu. Mas o fato claro é que o mundo está agora correndo em direção ao seu fim. Portanto, enquanto vivemos nesta era, a coisa mais importante para nós é nascermos de novo através da fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Enquanto vivemos neste mundo, existem apenas dois caminhos que podemos escolher. Um é o caminho de crer no Evangelho da Água e do Espírito, receber a salvação do pecado e viver até encontrarmos o glorioso Senhor. O outro caminho é crer no Credo Niceno e se esforçar para ter os pecados cometidos diariamente lavados através da confissão ou orações de arrependimento, apenas para eventualmente morrer e estar diante do Senhor. Um caminho é a via da salvação conforme planejada pelo Senhor, e o outro caminho é a via da destruição. Nós tentamos receber a remoção dos pecados crendo no Credo Niceno, mas esse caminho é aquele em que uma pessoa termina sua vida sem nunca ter seus pecados removidos. No entanto, há outro caminho, crer no Evangelho da Água e do Espírito, no qual Jesus recebeu o batismo de João Batista, e lavou os pecados do mundo e entrar na festa de casamento que o Senhor preparou. Devemos escolher um destes dois. A vida das pessoas divide-se em dois tipos principais. Um desses grupos consiste em legalistas que creem em Jesus como seu Salvador. Os escribas e fariseus que aparecem na Bíblia eram precisamente esse tipo de pessoa. Tais pessoas, no século XXI, são aquelas que creem no Credo Niceno. Como se vê, os cristãos hoje passaram todos a pertencer à fé que crê no Credo Niceno. Eles se tornaram pessoas que cometem pecado constantemente e acreditam que estão lavando-o através de orações de arrependimento. Se você olhar para o conteúdo do Credo Niceno, ele diz: Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morreu. Os criadores do Credo Niceno excluíram o ministério de Jesus recebendo o batismo de João Batista para lavar os pecados do mundo. E, em vez disso, destacaram apenas a sua cruz, registrando isso no Credo Niceno. Para salvar os pecadores dos pecados do mundo, Jesus recebeu o batismo de João e lavou os pecados do mundo. Naquele momento, todos os pecados da humanidade foram transferidos para o corpo de Jesus, porque Jesus Cristo recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos para ele. Ele foi crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e agora se tornou o nosso Salvador. Se você olhar para o Credo Niceno, ele é o seguinte: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morreu. E após ser sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. A expressão "a Santa Igreja Católica" que aparece neste Credo Niceno refere-se à Igreja Católica. No entanto, de uma perspectiva bíblica, a Igreja Católica não passa de uma religião criada para alcançar os objetivos políticos do imperador romano. E o conteúdo do credo referente à remissão dos pecados também era completamente diferente da verdade na Bíblia, onde Jesus recebeu o batismo de João e lavou os pecados do mundo. Jesus veio como Salvador, recebeu o batismo de João Batista, teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma só vez e os lavou de uma só vez. Contudo, o Credo Niceno contém a ideia de lavar os pecados continuamente. Jesus é o Salvador que veio, recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma só vez, lavou-os de uma só vez e foi crucificado de uma só vez, tornando-se assim o Salvador que recebeu o julgamento pelos pecados da nossa humanidade. Ao receber o batismo de João no Rio Jordão, Jesus teve os pecados do mundo transferidos para o seu próprio corpo. Ao carregar os pecados do mundo, ser crucificado, derramar o seu sangue e morrer, e ressuscitar dos mortos, ele se tornou o Salvador daqueles que agora creem. No entanto, no Credo Niceno, o batismo que Jesus recebeu de João foi removido. A razão é que o imperador romano excluiu a verdade do batismo que Jesus recebeu de João a fim de alcançar seus objetivos políticos. Isso ocorre porque eles criaram o Credo Niceno para subordinar o cristianismo ao Estado romano. Portanto, eles excluíram do Credo Niceno a parte onde Jesus recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos para ele, registrando apenas a crucificação, e assim criaram um outro credo diferente da Bíblia. Portanto, nós queremos recuperar a fé dos apóstolos da Igreja Primitiva, que criam na verdade de que Jesus lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João, e nos tornar aqueles que recebem a remissão dos pecados através da fé. No catolicismo, eles dizem que os pecados pessoais são lavados ao receber a confissão. E no cristianismo moderno de hoje, eles também dizem que se alguém recebe o batismo em nome de Jesus, o pecado original é removido. No entanto, isso é porque o Credo Niceno excluiu o ministério do Senhor, no qual Jesus tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Desta forma, Eles criaram o Credo Niceno para que as pessoas não pudessem receber a remissão dos pecados mesmo que creiam em Jesus. Eles criaram o Credo Niceno em 325 d.C. e decretaram que qualquer um que não cresse nele seria considerado um herege. Naquela época, a ordem do imperador romano era absoluta, quando até mesmo os cidadãos romanos, o povo do seu próprio país, achavam difícil desafiar a ordem do imperador, como os cristãos poderiam ter protestado contra ela? Para os cristãos, nenhum rei além de Jesus Cristo poderia ser o seu protetor. No entanto, se um dos cristãos protestasse perante o imperador romano e seus interrogadores, perguntando: "Por que vocês removeram do Credo Niceno o fato de que Jesus foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo?" Eles teriam dito isto: "O imperador romano criou primeiro o Credo Niceno a fim de fazer uma nova religião para governar a nação romana. Como você ousa julgar que isso está errado?" Eles teriam dito. "A nação romana pertence ao imperador romano. Como você ousa tentar ir contra o Credo Niceno, que foi feito porque o imperador o quis?" Na Idade Média, se alguém fosse condenado como herege, era capturado e submetido a muita tortura ou queimado na fogueira. Assim, as pessoas passaram a viver através da Idade das Trevas por cerca de 1000 anos, de 325 a 1500 d.C. Aqueles que iam contra o Credo Niceno naquela época passaram a viver tremendo de medo. Eles tinham bocas, mas não podiam falar. E se abrissem suas bocas, apenas a morte os aguardava. A frase no Credo Niceno para a remissão dos nossos pecados significa que eles criaram uma outra doutrina da qual a palavra da verdade do Evangelho, que o Senhor foi batizado por João Batista e havia lavado os pecados do mundo, foi excluída. No catolicismo, eles estabeleceram uma doutrina de que, se você crê em Jesus como o Salvador, o pecado original é removido e os pecados cometidos enquanto se vive recebem a remissão do pecado através do sacramento da confissão. E eles se tornaram aqueles que estabeleceram os 7 sacramentos e criaram um sistema religioso católico unicamente para a sua própria política. No final, uma nova religião que imitava o cristianismo veio a ser criada por conta do Credo Niceno. Essa religião passou a ser chamada de Nova Igreja Católica Romana, e não cristianismo primitivo. O imperador romano de antigamente detinha o poder mais forte em todo o mundo, e depois disso eles criaram o Papa, e enquanto fortaleciam a autoridade papal da Igreja Católica, passaram a exercer influência até mesmo sobre o poder secular. O Papa Católico controlava os monarcas da Europa, e esse exercício de poder continuou por muito tempo, influenciando grandemente a sociedade europeia por um período de quase 1000 anos. Depois disso, eles criaram a Idade das Trevas por 1000 anos devido aos atos malignos que haviam cometido. Naquele tempo, eles acreditavam que o Sol gira em torno da Terra, e porque isso também influenciava a fé da religião católica, qualquer um que negasse o conhecimento falado pela Igreja era rotulado como herege e levado à morte. No entanto, com o passar do tempo e cientistas confirmando através da observação, verificou-se que a teoria geocêntrica defendida pela Igreja estava errada. Isso começou com a questão que surgiu do fato de que diferentes fenômenos apareciam mesmo ao olhar para o mesmo lugar ao mesmo tempo com um telescópio. Só então aqueles que estudavam ciência descobriram o fato de que a Terra gira em torno do Sol, em vez de o Sol girar em torno da Terra. Ao contrário de Copérnico, que sabia desse fato, mas permaneceu em silêncio por medo, o cientista Galileu tomou coragem e anunciou esse fato ao mundo. E ele escreveu e afirmou que a Terra gira em torno do Sol. Então a Santa Sé o convocou e o interrogou. A Igreja defende a teoria geocêntrica, mas você está dizendo que derrubaria essa teoria? Se você não se retratar do livro que escreveu e disser que estava errado, você será rotulado como herege e não escapará da morte. No final, pressionado pelo poder da Igreja, Galileu começou a recuar de sua afirmação. Ele imediatamente retratou suas palavras. No entanto, disse que enquanto ele saía do tribunal da Inquisição, ele murmurou para si mesmo: "E, no entanto, a Terra gira em torno do Sol." Aquela era uma época em que qualquer um que fizesse uma afirmação contrária à Igreja era encaminhado a um tribunal religioso e devia ser executado. E, no entanto, a Terra gira em torno do Sol, pois a consciência da religião é livre. Assim, na Idade Média, porque ninguém além do clero podia ver as palavras das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, tudo tinha que ser acreditado exatamente como os líderes religiosos católicos diziam. Eles estipularam, dizendo: o credo niceno é a Igreja Ortodoxa que herdou diretamente a fé da Igreja Primitiva, e todos os que se opõem a ele são hereges. E eles perseguiam, capturavam e matavam aqueles que não se submetiam a isso. As pessoas que criam em Jesus tinham medo de serem rotuladas como hereges, conforme falado pela Igreja Católica. Portanto, as pessoas daquela época não tinham escolha a não ser permanecer em silêncio, e podemos ver que até mesmo os reformadores acabaram se tornando aqueles que tiveram que aceitar o credo niceno como ele era. Os reformadores o aceitaram, dizendo: nem todos os sete sacramentos estabelecidos pelos católicos estão errados. Cinco dos sete sacramentos estão incorretos, mas dois estão certos. E porque eles também aceitaram o credo niceno como ele era, mesmo agora no século XXI, eles se tornaram aqueles que usam esse credo como ele é, levando a um resultado tolo. Ainda hoje no cristianismo, se alguém se desvia das doutrinas cristãs criadas com base no credo niceno, é condenado como herege, e pode-se dizer que isso é o mesmo que ocorre na Igreja Católica. Ainda hoje, o poder deles atemoriza o coração das pessoas, mas devemos nos unir para nos tornarmos aqueles que obtêm a salvação crendo na palavra da verdade registrada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. E devemos compartilhar a mesma vontade de proclamar esta verdade da salvação para todo o mundo. A era em que as pessoas não podiam dizer que o credo niceno, reconhecido pelo imperador romano, estava errado, mesmo que estivesse, continuou por cerca de 1.700 anos, de 325 d.C. a 2025. Portanto, a questão é que agora, seja na religião católica ou no protestantismo, ao crerem de coração no ministério do batismo que Jesus recebeu de João, e ao crerem no evangelho da água e do Espírito, as pessoas devem ter seus pecados lavados e nascer de novo. Mesmo os fariseus e escribas, que eram versados na lei, foram aqueles que não conseguiram ter seus próprios pecados lavados. A questão, então, é se as pessoas da Idade Média foram aquelas que receberam a remoção dos pecados em seus corações ao crerem no credo niceno e nos sete sacramentos que a Igreja Católica pregava. O fato é que, como mesmo hoje podemos ouvir as palavras do Evangelho da Água e do Espírito, assim como os santos da Igreja Primitiva, devemos crer com o coração e receber a salvação. Agora vocês também podem se tornar filhos de Deus ao crerem no Evangelho de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. O Evangelho da Verdade, que aparece nas palavras das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, é que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si os pecados do mundo, e lavou os nossos pecados. E ele foi crucificado na cruz, e no lugar dos nossos pecados, recebeu a penalidade pelo pecado e o julgamento pelos nossos pecados. E Jesus ressuscitou dos mortos e está agora assentado no trono à direita de Deus Pai. O nosso Senhor dá a salvação àqueles que creem de acordo com esta palavra. O que devemos saber é que em 325 d.C., na época do Concílio de Niceia, os teólogos e filósofos gregos que lá se reuniram, uniram suas vontades para criar o credo niceno e o ofereceram ao imperador. O conteúdo daquele credo continha um teor insuficiente que diferia das palavras do Evangelho da Água e do Espírito em que os apóstolos da Igreja Primitiva criam. Ali foi registrado apenas que Jesus foi pendurado na cruz e se tornou o Salvador. E por isso, até o dia de hoje, ele não tem sido capaz de conduzir aqueles que creem em Jesus como seu Salvador ao Evangelho da Água e do Espírito. E a crença de que todos os pecados são perdoados através do sacramento da confissão, registrado nos sete sacramentos que eles criaram, exerceu uma grande influência sobre os cristãos de hoje, levando-os também a colocar o coração na doutrina do arrependimento, em vez de no batismo de Jesus. Portanto, no final, eles se tornaram pecadores, que não conseguiram ter seus próprios pecados lavados. Verdadeiramente, todos nós devemos nos tornar aqueles cujos pecados foram purificados, crendo na palavra do Evangelho da Verdade, que aparece nas palavras do Antigo e do Novo Testamento, de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e os lavou. No entanto, porque o Credo Niceno foi feito em 325 d.C., a realidade é que as pessoas, ao crerem nesse credo, não puderam se tornar nascidas de novo diante de Deus, e, em vez disso, tornaram-se pessoas religiosas mundanas. O Credo Niceno era diferente do Evangelho da Água e do Espírito, que aparece no Antigo e no Novo Testamento. Enquanto Jesus Cristo, para tomar pessoalmente sobre si os nossos pecados, recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, e lavou todos os pecados. E então recebeu o julgamento por esses pecados na cruz. O Credo Niceno afirmava que Jesus salvou aqueles que creem nele na cruz, sem o batismo através do qual ele teve os pecados do mundo transferidos para ele. Na verdade, a cruz foi a verdade, que significa que ele recebeu o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar. Jesus não é alguém que perdoa os nossos pecados sempre que cometemos pecado, porque Jesus Cristo é aquele que, através do batismo que recebeu de João, tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez e os lavou, nós somos capazes de ser salvos de todos os nossos pecados pela fé que crê na verdade do ministério do batismo de Jesus. Se tentássemos resolver nossos pecados através de orações de arrependimento cada vez que pecamos, haveria necessidade de o Senhor vir a esta terra, ser batizado por João, tomar sobre si os pecados do mundo e lavá-los? O Senhor, através de sua vida de 33 anos, completou a nossa salvação através do batismo com o qual foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo e através da palavra da cruz. O Senhor é o Salvador que tomou sobre si os nossos pecados de uma vez através do batismo que recebeu de João e os lavou. E Ele é aquele que se tornou o Salvador que nos salvou do julgamento do pecado pelo sangue que derramou sendo crucificado na cruz. Quando Jesus encontrou esta mulher, ele estava em um estado onde já havia tomado sobre si os pecados mundanos dela, e já os havia lavado, tendo recebido o batismo de João. No entanto, porque esta mulher não conhecia o ministério do Senhor, foi necessário que Jesus a informasse desse fato. É por isso que Jesus, olhando para a mulher, pôde dizer: "Nem eu tampouco te condeno." A razão pela qual o Senhor não disse que a mulher apanhada no ato de adultério tinha pecado é porque o próprio Jesus havia lavado o pecado desta mulher através do ministério do batismo que ele recebeu de João Batista. As palavras do versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." Significam que aqueles que seguem o Senhor com a fé, que crê no fato de que Jesus eliminou as nossas iniquidades através do batismo que recebeu de João, tornam-se aqueles que não andam em trevas. Estas são as palavras que declaram que Jesus Cristo é o único Salvador e a luz da vida em um mundo cheio de iniquidade. Porque Jesus recebeu o batismo dado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Aqueles que creem nesta palavra do Evangelho da Verdade tornaram-se aqueles que têm seus pecados purificados pela fé. Porque o Senhor foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez e lavou todos eles, aqueles que creem nisso têm seus pecados purificados. Eles se tornam pessoas justas, salvas do pecado. O fato de termos sido salvos do pecado não é meramente uma declaração teórica. Nós ainda vivemos neste mundo com a carne fraca e cometemos pecados de tempos em tempos. No entanto, por causa da redenção do batismo e da cruz de Jesus Cristo, tornamo-nos aqueles que não têm pecado. Quando cometemos pecado, é claramente um pecado diante de Deus. Portanto, devemos reconhecê-lo e confessá-lo. Senhor, pequei novamente. No entanto, creio que este pecado também já foi eliminado por ti. Aqueles que confessam sua fé assim e recobrando as forças novamente, tentam viver de acordo com a vontade de Deus, são os que vivem uma vida de fé. No futuro, dois tipos de crentes aparecerão no mundo. Um deles será o daqueles que creem e seguem o sistema criado pelo homem do credo niceno, como o catolicismo, e o outro será o daqueles que creem e seguem a justiça de Deus, que é o fato de que Jesus Cristo foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. O Senhor nos diz para seguir um dos dois evangelhos pela fé. Qual caminho você seguirá? Você seguirá as pessoas religiosas do mundo que creem no credo niceno, enfatizam apenas o sangue da cruz e permanecem em orações de arrependimento e adoração centrada em rituais? Ou você seguirá a fé que crê em Jesus Cristo como o Salvador, aquele que foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele, foi pregado na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou dentre os mortos? Jesus disse: quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. A razão pela qual fomos capazes de receber a salvação de todos os nossos pecados é que pudemos ser salvos pela fé que crê no batismo que o Senhor recebeu e no sangue da cruz. Nem eu tampouco te condeno. João capítulo 8, versículo 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Isso significa que aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus não podem ter pecado. O Senhor agora nos concedeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, esta era claramente uma era de escolha. Seguir as mentiras de Satanás e do mundo, ou seguir a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, revelada na palavra de Jesus Cristo, onde Jesus foi batizado por João, lavou os pecados do mundo e recebeu o julgamento na cruz, é uma questão para você e eu decidirmos. Não há meio termo. Não importa o quanto as pessoas que creem e seguem o credo niceno digam "eu creio em Jesus" ou "estou pronto para ser martirizado", elas continuam sendo apenas pecadoras. Isso ocorre porque elas não creram na palavra da verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Qualquer pessoa só pode ser salva pela fé que crê que Jesus realizou a salvação perfeita ao ser batizado por João no Rio Jordão, ter os pecados do mundo transferidos para ele e lavados, derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dentre os mortos. No entanto, se você não crer em seu coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que lavou todos os pecados do mundo, você jamais poderá receber a remoção dos seus pecados. A palavra da Bíblia diz: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, qual é a substância de Jesus ter nos salvado do pecado? É que Jesus foi batizado por João Batista, teve nossos pecados transferidos para ele e os lavou. Se Jesus não tivesse lavado nossos pecados ao ser batizado por João e ter os pecados do mundo transferidos para ele, nós não poderíamos receber a remissão de pecados, não importa o quanto acreditássemos no fato de que Jesus nos salvou ao ser pregado na cruz, derramar seu sangue, morrer e ressuscitar. Isso porque, se você não conhece o fato de que, quando Jesus foi batizado por João e teve os pecados do mundo transferidos para ele, os seus pecados também passaram para o corpo de Jesus, você não pode ter a fé para ter certeza da remoção dos seus próprios pecados. Se esse for o caso, o que você diz sobre crer na cruz de Jesus é, no final das contas, nada mais do que uma fé apenas de palavras. Disse que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É por isso que, se queremos receber a remissão de pecados, devemos conhecer o fato de que Jesus foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. Então, o fato de que Jesus foi pregado na cruz e recebeu o julgamento pelos nossos pecados também é automaticamente reconhecido e crido no coração, e a pessoa passa a receber a remissão de pecados. Até agora, as pessoas estavam fadadas ao fracasso porque tentavam receber a remissão de seus pecados seguindo o credo niceno, crendo apenas na cruz de Jesus e também crendo apenas nos sete sacramentos. Em outras palavras, foi porque elas não conheciam a verdade de que Jesus tomou sobre si e lavou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. Jesus tomou sobre si e lavou os pecados deste mundo através do batismo que ele recebeu de João. Todos vocês, é preciso crer nesta verdade para serem capazes de receber a remissão de pecados. Portanto, todos nós devemos nos tornar aqueles que creem na palavra do batismo que Jesus recebeu. E então, devemos crer que, ao ir para a cruz e derramar seu sangue, Jesus nos livrou do julgamento do pecado. Vocês devem saber que aqueles que creem no credo niceno, com o passar do tempo, criaram os sete sacramentos e têm governado sobre vocês dentro dessa doutrina religiosa. Isso porque seus pecados não são removidos simplesmente porque algum padre ou pastor declara: agora você não tem pecado. Seus pecados não são eliminados apenas porque você crê em doutrinas cristãs. Mesmo que você creia na doutrina do arrependimento e na doutrina da santificação, como dizem os teólogos, seus pecados não são eliminados. A remissão de pecados para todas as pessoas é recebida no coração somente ao crer na palavra da verdade, que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Se você estiver preso na insensatez de crer no credo niceno ou nas doutrinas cristãs como se fossem a palavra de Deus, você não poderá escapar da escuridão do pecado. Quem pode alcançar o estado de ter seus pecados lavados, fazendo orações de arrependimento e esforçando-se pela santificação? As doutrinas cristãs ou a doutrina dos sete sacramentos são doutrinas que não fazem sentido. Se pudéssemos nos tornar santificados através de nossos próprios esforços, não haveria necessidade de Jesus ser batizado por João Batista e tomar sobre si os pecados do mundo. Isso porque, se alguém recebe a remissão de pecados crendo na doutrina da santificação, que é uma das doutrinas do cristianismo, isso contradiz diretamente a verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou de uma vez por todas. Portanto, se você nem sequer conhece o Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus, e não tem a fé para crer nele, como você pode crer que Jesus o livrou dos seus pecados? Se nós, que vivemos no século XXI, tivermos nossos pecados lavados através da fé, no fato de que o Senhor foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo, não haverá pessoas mais felizes do que nós neste mundo. A razão para isso é porque agora quase não nos resta tempo. Até agora, aqueles que creem em Jesus Cristo creram apenas no credo niceno e creram e seguiram apenas a cruz. Qual é o resultado? Eles se tornaram pecadores que creem em Jesus. Uma pessoa que tem pecado em seu coração não é alguém que foi salvo de seu pecado. Eles não são aqueles que conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. A razão pela qual eles se tornaram assim é porque têm crido no credo niceno. Para você saber que o credo niceno está errado e escapar dele, você deve conhecer os motivos daqueles que criaram esse credo. Eles fizeram o credo niceno para usá-lo para fins políticos. Naquela época, a situação política da nação romana era instável. O povo também não estava unido entre si, e a nação romana estava fraca contra invasões estrangeiras. No entanto, de acordo com os registros de historiadores, disse que até 80% do povo da nação romana naquela época eram aqueles que admiravam a fé dos cristãos. Contudo, naquela época, aqueles que criam na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que a igreja primitiva havia pregado, não eram formalmente reconhecidos como cidadãos romanos. Até então, os cristãos estavam sendo tratados como estrangeiros que tinham vindo morar na nação romana. Apesar disso, aqueles que criam na palavra do Evangelho da Água e do Espírito tinham uma influência tão grande que eram amados por 70 a 80% dos cidadãos romanos. É por isso que o imperador que governava o Império Romano não podia ser hostil para com os cristãos. No final, o imperador romano abraçou os cristãos como povo de sua própria nação, deu-lhes liberdade religiosa e, 12 anos depois, criou o Credo Niceno. Contudo, o Credo Niceno perverteu a verdade da fé deles para criar a religião católica, e eles passaram a reivindicar esta como a Igreja Ortodoxa. Dessa forma, eles tinham criado uma religião politeísta na qual o povo de toda a nação podia crer. Eles fizeram as pessoas crerem apenas no fato de que o Senhor foi crucificado e ressuscitou da morte, conforme registrado no Credo Niceno. Por essa razão, Eles não conheceram a palavra do Evangelho da Verdade, de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. No final, porque não conheciam o Evangelho da água e do Espírito, eles se tornaram aqueles que conduziram muitas pessoas pelo caminho errado. Devido ao credo niceno, os líderes religiosos desfrutaram de glória e puderam também ter a riqueza e a honra do mundo. Mas o que ganharam os membros da igreja que os seguiam? Por causa do credo niceno que eles haviam criado, as pessoas passaram a conhecer e crer apenas no Jesus que foi pendurado na cruz. E como resultado, passaram a parecer cristãos apenas exteriormente. Eles se tornaram aqueles que creem apenas na cruz de Jesus e, também ao crerem nos sete sacramentos, acabaram se tornando aqueles que vivem sempre como pecadores. Dito isso, aqueles que creem apenas na cruz de Jesus não podem agora parar de crer em Jesus. Isso porque Jesus é o verdadeiro Criador e também o Salvador que veio a este mundo e salvou a humanidade. Portanto, se eles também desejam encontrar verdadeiramente Jesus Cristo, devem conhecer e crer em Jesus como o Salvador que foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. A razão pela qual eles não tiveram escolha a não ser viver sempre como pecadores, até agora, foi porque não puderam encontrar alguém para informá-los de que o Senhor é o Salvador, que foi batizado por João e lavou os pecados do mundo. Quem entre aqueles que creem em Jesus foi o que encontrou espiritualmente salteadores? Em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, aparece um homem que, enquanto descia de Jerusalém para Jericó, encontrou salteadores, foi severamente espancado, teve suas roupas arrancadas e foi deixado abandonado, sangrando. Naquela ocasião, um sacerdote que descia por aquela estrada o viu, desviou-se dele e seguiu seu caminho. E um levita também o viu, desviou-se dele e seguiu seu caminho. Contudo, um samaritano que viajava por aquela estrada o viu, teve compaixão dele, aproximou-se, lavou suas feridas com vinho e aplicou azeite. Então colocou o homem em seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse: "Cuide deste homem. Se você gastar mais do que isto, eu lhe pagarei quando voltar." Nesta passagem, o verdadeiro bom samaritano aponta para Jesus Cristo. Jesus tornou-se o Salvador daqueles que creem ao ser batizado por João, tendo os pecados do mundo transferidos para si e lavados, e ao receber o julgamento por esses pecados na cruz. No entanto, disse que aqueles que, sem conhecer esta palavra da verdade, creem no credo niceno e nos sete sacramentos, creem apenas no Jesus que foi pendurado na cruz. E porque não receberam a glória de ter seus pecados eliminados, vivem hoje como pessoas religiosas. Mas hoje muitas pessoas estão enviando muitos testemunhos dizendo que nasceram de novo após ouvirem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, de que o Senhor foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos para si e os lavou. Dou verdadeiras graças ao Senhor por poder ouvir as notícias destes que testificam assim. O Senhor, a fim de salvar aqueles que não haviam recebido a lavagem de seus pecados devido às doutrinas cristãs ou católicas neste mundo, enviou seus servos a esta terra para pregar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, ele fez com que todos aqueles que ouvem esta palavra do Evangelho sejam salvos de todos os seus pecados e, além disso, vivam como servos do Senhor. Todos vocês devem saber e crer no fato de que Jesus lavou os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João. Todos vocês, o Evangelho da Cruz, que é pregado por aqueles que dizem que sua própria denominação é uma ortodoxa, lavou os seus pecados agora? Eles pregaram corretamente a vocês o Evangelho da Água e do Espírito que elimina os seus pecados? Hoje os cristãos dizem uns aos outros que sua igreja é uma igreja ortodoxa. Contudo, há esperança para aqueles que se tornaram membros de tais igrejas ortodoxas? A palavra da verdade para a genuína eliminação dos pecados é a palavra de que Jesus se tornou o Salvador, que lavou os seus pecados agora, ao ter os seus pecados transferidos para si e lavados através do batismo que ele recebeu de João, sendo pregado na cruz, derramando seu sangue e ressuscitando da morte. Mas então, Pode-se dizer verdadeiramente que as pessoas que agora creem apenas na cruz de Jesus são aquelas que têm a fé dos apóstolos da Igreja Primitiva? Hoje, incontáveis pessoas seguem o credo niceno, creem apenas na cruz e, embora seus pecados não tenham sido removidos, afirmam que são a Igreja Ortodoxa. Contudo, aqueles que creem e pregam o Evangelho da Água e do Espírito hoje estão pregando o seguinte Evangelho. Isto é, eles estão pregando com fé que Jesus veio a esta terra e, aos 30 anos de idade, lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista. E eles estão pregando que o fato de Jesus ter sido pendurado na cruz e derramado seu sangue foi o ministério que nos salvou do julgamento pelos nossos pecados. No entanto, no cristianismo de hoje, há muitos que dizem que João Batista foi um fracasso em sua vida de fé. Se, como eles dizem, João Batista foi um fracasso em sua vida de fé, então o ministério da lavagem dos pecados, onde Jesus recebeu o batismo de João Batista para ter os pecados do mundo transferidos para si, também está errado? Então as palavras que Jesus falou, referindo-se a João Batista como o maior entre os nascidos de mulher, também estão erradas? João Batista foi um servo de Deus que foi usado para dar o batismo a Jesus e transferir os pecados do mundo para ele. Na era do Novo Testamento, Jesus diz que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. A Bíblia diz que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ao receber o batismo dado por João Batista, Jesus pôde tomar sobre si e lavar os pecados do mundo. Depois disso, Jesus foi pregado na cruz, derramou seu sangue e morreu, e tornou-se o Salvador que ressuscitou em 3 dias. Desta maneira, Jesus tornou-se o Salvador deste mundo e a luz da salvação. Jesus é o verdadeiro Salvador dos pecadores. E ele é o mestre do verdadeiro evangelho da água e do Espírito, que expulsou as forças das trevas. É também Jesus Cristo quem eliminou completamente todo o poder do pecado e da morte, que Satanás trouxe à humanidade ao enganar Adão e Eva para cometerem pecado. Ele é aquele que lavou os pecados do mundo, e ele também se tornou aquele que nos salvou da lei do pecado e da morte. Mesmo agora, Jesus Cristo nos dá a palavra do evangelho da água e do Espírito, e ele está concedendo a verdadeira salvação àqueles que creem nesta palavra. Portanto, há apenas uma coisa que devemos fazer. É que devemos receber a eliminação dos nossos pecados crendo na palavra do Evangelho da Salvação, de que Jesus tomou sobre si e lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João. Agora, o que é que você e eu devemos fazer? Na época em que Jesus estava nesta terra, as pessoas caluniaram o ministério de Jesus. Elas o acusaram de não guardar o sábado e o acusaram de curar os doentes no sábado. Contudo, Jesus falou o evangelho da eliminação do pecado à mulher que foi apanhada no ato de adultério. Ele disse: "Eu também não a condeno, eu não posso julgá-la pelo seu pecado." Isto é o que ele estava dizendo. "Eu também não digo que você é culpada. Eu vim a esta terra como o Salvador para fazer a obra de salvar aqueles que cometem pecado como você, do pecado deste mundo e do julgamento. E quando eu tinha 30 anos de idade, ao receber o batismo dado por João Batista, eu tive os pecados do mundo transferidos para mim e os lavei todos de uma vez." Portanto, Jesus não podia julgar esta mulher pelo seu pecado. Isto é porque Jesus é aquele que fez a obra de ter os pecados do mundo transferidos para si e de lavá-los ao receber o batismo de João Batista. Jesus é aquele que resolveu os nossos pecados com o batismo que ele recebeu de João e o sangue da cruz. Portanto, quando Jesus disse a esta mulher: "Eu também não a condeno", significa que ele estava dizendo que, quando ele foi batizado no Rio Jordão, os pecados desta mulher também já haviam sido transferidos para ele e lavados. No final, esta mulher tornou-se alguém que creu na salvação que Jesus deu. Nós também, ao crermos no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz, podemos receber a salvação de todos os nossos pecados. Nós não somos aqueles que obtêm a salvação crendo no credo niceno. Você tem acreditado no credo niceno até agora? Aqueles que creem no credo niceno acreditam que apenas a cruz de Jesus é a verdade da salvação. Eles também dizem que o Senhor o salvou dos seus pecados. Contudo, a fé dessas pessoas é uma fé que crê apenas no sangue da cruz. Essas são pessoas que acreditam que, se apenas crerem incondicionalmente somente no sangue da cruz, obterão a salvação do pecado, e tudo correrá bem. A razão pela qual eles passaram a crer no Credo Niceno é porque a Igreja Católica aceitou o Credo Niceno, estabelecido em 325 d.C., como ortodoxia, e eles também o seguiram e creram nele. E é porque eles consideram que esta é a fé ortodoxa que foi transmitida por 1.700 anos até agora, o ano de 2025. Porque a Igreja Católica diz que eles são os que herdaram a fé da Igreja Ortodoxa, os reformadores protestantes também creem no Credo Niceno exatamente como eles. Eles tornaram-se aqueles que creem que Jesus salvou os pecadores ao ser pendurado na cruz e derramar seu sangue, enquanto ignoram o significado do batismo que Jesus recebeu, conforme ensina o Credo Niceno. No entanto, o fato é que nos corações daqueles que creem apenas na cruz de Jesus, o pecado não foi eliminado. É porque eles são aqueles que creem no Credo Niceno, feito por homens e nos sete sacramentos, que eles se tornaram aqueles que não receberam a eliminação do pecado em seus corações. Eu mesmo também costumava crer apenas no Credo Niceno e na cruz de Jesus. Meus pecados não eram lavados por mais que eu fizesse orações de arrependimento. Contudo, ao conhecer e crer no fato de que através do batismo que Jesus recebeu de João, todos os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus, eu tive todos os meus pecados lavados pela fé. E eu me tornei alguém que crê na verdade de que o julgamento por todos os meus pecados também foi resolvido pelo fato de Jesus ter sido pregado na cruz. Eu passei a crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e os lavou. Ah, Jesus se tornou o meu Salvador. Ao receber o batismo de João, Jesus se tornou o Senhor que lavou os meus pecados. Eu me tornei alguém que é salvo por conhecer e crer no fato de que, porque Jesus teve os pecados do mundo transferidos para ele, através do batismo que ele recebeu de João, ele lavou os meus pecados. Eu era alguém que cria que apenas a cruz era a salvação, mas agora me tornei alguém que é salvo crendo no fato de que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito lavou o meu pecado e me salvou. Agora, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, eu me tornei alguém que tem o Espírito Santo em meu coração e alguém abençoado que serve como um servo de Jesus. Aqueles que agora buscam ser salvos de seus pecados, crendo no Credo Niceno, tornaram-se aqueles que sofrem a dor de morrer no espírito e no corpo, porque não receberam a eliminação do pecado em seus corações. Eles estão em uma situação onde estão sendo explorados em tudo pelos falsos. Eu espero que os líderes da igreja de hoje, mais do que qualquer coisa, primeiro se tornem aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus, recebam a eliminação do pecado em seus corações e então realizem o seu ministério. Vocês mesmos devem primeiro se tornar crentes e devem também pregar este Evangelho da Água e do Espírito para os seus próprios membros. Vocês devem pregar o Evangelho da Água e do Espírito no próprio lugar onde vocês ministram. Para os membros também, não importa o quanto ouçam a palavra daqueles que pregam apenas a mensagem da cruz como salvação, o pecado em seus corações não é eliminado. E na igreja, durante todo o sermão, eles exigem dos membros: sejam leais, sirvam mais, orem muito, vivam uma vida de santificação. Com o passar do tempo, as exigências aumentam, mas eventualmente chega um dia em que eles não conseguem mais continuar sua vida de fé, porque não têm forças para isso. Contudo, a Igreja de Deus pode pregar o Evangelho da Água e do Espírito para vocês, capacitando-os a receber a eliminação do pecado em seus corações, obter a paz e também receber o Espírito Santo como um dom. Paulo disse para sempre se regozijarem e viverem com ações de graças, e vocês também podem se tornar tais pessoas pela fé. Porque vocês se tornaram pessoas que creram no Evangelho da Água e do Espírito em seus corações, receberam a eliminação do pecado e obtiveram a paz. As coisas que o Senhor requer de nós não se tornam um fardo de jeito nenhum. Por quê? É porque aquele que nos ama é quem requer isso de nós. Se você e eu crermos em nossos corações na palavra do Evangelho da Água e do Espírito e recebermos a eliminação dos nossos pecados e a paz, nos tornamos aqueles que podem ser fiéis pela fé. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Nós que nascemos de novo, crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito, podemos viver crendo e seguindo a justiça de Jesus. Nós nos tornamos pessoas de fé que foram libertas de todos os pecados. Nós vivemos pela fé que crê na justiça do Senhor. Todos vocês, eu espero que vivam com gratidão por terem encontrado a palavra do Evangelho da água e do Espírito nesta última era. Por 1700 anos, as pessoas viveram em sofrimento espiritual, tendo sido enganadas por crerem no credo niceno. Agora, não sejam mais espiritualmente defraudados. Eu espero que vocês recebam agora a eliminação dos seus pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor deu. Então, vocês desejarão servir a esta palavra do Evangelho da Verdade, juntamente com a Igreja de Deus. O Senhor salvou a mulher apanhada no ato de adultério dos seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Nós também éramos iguais a esta mulher, e o Senhor lavou os nossos pecados com o batismo que ele recebeu de João. Nós damos graças à Igreja de Deus que nos pregou esta palavra do Evangelho da Salvação. E damos graças a Deus, Pai, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Aleluia!